Bom, eu acho que nós temos uma crise que é múltipla.
Uhum.
Ela tem, evidentemente, o seu início na crise sanitária e ainda temos muito pouca qualidade de informação para poder avaliar todo o impacto da crise sanitária, embora haja razões para acreditar que na África há características únicas, podem ser características ligadas à resiliência, podem ser a outras, mas o facto é que o progresso é mais lento. E temos a crise económica, que vai ser mais profunda que em outras partes do mundo, por um conjunto de razões, e temos a crise social, que tem a ver com os confinamentos e também com uma série de atividades que estão punidas de poderem ter o seu recurso normal, como é o caso, por exemplo, das escolas, não é? Temos 53 países africanos com restrições na área escolar. E penso que nós vamos ter uma outra dimensão desta crise, que é a crise alimentar, porque nós estávamos com problemas de segurança alimentar resultantes de fenómenos climáticos muito específicos este ano e que vão ser agravados pelo Covid. E vamos ter também, eu acho, uma certa crise política, porque uma parte dos países vão ter que se confrontar com uma certa insatisfação popular por causa da perda de empregos, por causa dos impactos sociais da crise e também porque, depois da crise sanitária e económica, as pessoas vão ter muito menos tolerância para tudo o que é, digamos, falta de qualidade da governação. Não se pode continuar a ter, digamos, uma atitude como antes da crise, porque a crise agravou os sentimentos e leva as pessoas a exigirem mais e a esperarem mais dos seus governos. E se não houver a resposta adequada, vai haver muitas revoltas, vai haver muita tensão social.
Diz-me numa entrevista há dias que pode haver uma recessão económica, mas será extremamente débil. Está confiante em que a África poderá, pelo menos, colocar alguma almofada nisto e começar a relançar? Ou acha que esse quadro que acaba de desenhar pode superar esse eventual impacto não tão forte nas economias africanas, como, por exemplo, está acontecendo no Brasil ou, eventualmente, aqui nos Estados Unidos?
Bom, eu acho que aqui é que nós temos o paradoxo. É que, provavelmente, a África vai sofrer menos do ponto de vista sanitário, mas vai sofrer mais do ponto de vista económico. Porque as características da nossa economia fazem que haja uma grande dependência de determinados fatores que não vão ser resolvidos este ano e que também não vão ser completamente resolvidos no próximo ano. Por exemplo, as matérias-primas vão ter uma retoma gradual. Só que essa retoma gradual é através de posicionamento de preços que tem impacto muito mais à frente. Por exemplo, hoje em dia está-se a comprar o petróleo para abril. Não se está a comprar o petróleo para outubro. E, portanto, os preços estão lá em baixo por causa da falta de procura. E, portanto, eu escolhi este petróleo porque representa 40% das exportações totais da África. Mas nós temos outras matérias-primas com a mesma dificuldade. Temos matérias-primas que são agrícolas, que estão com grandes dificuldades de logística. A logística vai começar a retomar lentamente e, portanto, uma parte dessa produção vai ser perdida, seja de cacau, seja de café, seja de castanha de caju, seja de chá. Portanto, vamos ter aqui grandes perdas. Nós temos também a dificuldade das remessas de imigrantes. Os imigrantes vão estar em situação mais difícil até poderem conseguir, digamos, a retoma da sua situação normal, vão transferir menos às suas famílias. Essas remessas já são mais importantes que a ajuda ao desenvolvimento e, portanto, acabam por ter um impacto macroeconómico. Nós também temos a dificuldade de que as nossas moedas estão a depreciar muito. Quando elas depreciam, por causa da crise, da volatilidade dos preços, nós temos dois fenómenos. Um é de que uma boa parte da poupança africana tenta encontrar refúgio nos mercados mais protegidos. Então, há uma grande fuga de capitais. E a segunda consequência é de que a nossa dívida aumenta, porque em moeda local, se nós temos menos valor com a moeda local, aumenta mais a parte do bolo de recursos públicos que vai para pagar o serviço da dívida. Portanto, se nós não tivermos um grande perdão ou do serviço da dívida ou do capital da dívida, vamos ter dificuldades acrescidas.
Uhum.
As negociações sobre a dívida já começaram, mas estão também a progredir lentamente. Portanto, nós estamos no pico da crise na Europa, nos Estados Unidos, e ninguém está a dar gestos de boa vontade espetaculares. Aquilo que foi aprovado até agora é muito pouco,
uhum,
gotas no oceano. E nós temos também, digamos, uma desvantagem, que é o facto de que, como eu disse, nós tivemos um ano muito difícil do ponto de vista climático, com inundações na África Oriental, seca na África Austral, problemas de falta de chuvas no Sahel e invasão de gafanhotos no Corno
d'África.
Isso tudo vai fazer um coquetel que vai ser muito explosivo do ponto de vista de segurança alimentar. E, finalmente, o último aspecto é relativamente ao turismo. O turismo é muito importante para alguns países, não para todos, mas, em geral, o turismo é responsável por cerca de 10% do emprego formal na África. Portanto, isto tem grandes repercussões em matéria de emprego, mesmo para aqueles países que não dependem do turismo para a sua, digamos, economia, dependem muito dos empregos do turismo para poder suster, digamos, uma certa formalidade no emprego, e ter empregos decentes. Portanto, isto são muitas coisas, não é?
Continuo a defender profundamente a questão da industrialização de África e há dias falava que estimam um montante de 200 mil milhões de dólares para estimular a economia africana neste momento. Frente a este quadro que temos agora e praticamente a questão desse silêncio muito audível dos países quanto ao perdão da dívida africana, esse seu otimismo poderá manter-se ou vai levar mais tempo?
Nós vamos ter dificuldade em conseguir 200 mil milhões de dólares este ano. Talvez vamos conseguir aos poucos e por isso vamos ter um 2020 difícil, um princípio de 2021 também com algumas debilidades. Mas é preciso não esquecer que antes do Covid, 16 das 30 economias com melhor performance, segundo as estimativas do Fundo Monetário Internacional, eram africanas.
Uhum.
Portanto, eu acho que nós estávamos numa boa trajetória. E estes países todos têm políticas industriais. Portanto, nós tínhamos um processo de acelerar a industrialização, que vai ser, evidentemente, afetado por esta crise, mas que não vai ser derrotado por esta crise. Antes, pelo contrário, eu acho que a crise demonstrou que os países africanos, quando estão em dificuldades, foi o que aconteceu, no caso, com a indústria farmacêutica, eles ficam fora dos abastecimentos internacionais. Houve imediatamente medidas de proteção por parte dos países europeus, Estados Unidos, para não exportar produtos para a África, porque queriam guardá-los para si. E isto veio reforçar a ideia de que nós precisamos de atuar para nos protegermos em termos de cadeias de valor com produção local. E, para grande surpresa de muitos, houve muitas inovações durante este período que resultaram justamente dessa falta de acesso a produtos de proteção e a produtos farmacêuticos. Aí, quer dizer, países como a África do Sul, como o Marrocos, como a Argélia, como o Senegal, como o Quênia, como o Maurícias, que começaram, de repente, a produzir estes materiais até para exportação, quando nem sequer sabiam, não é, que podiam converter algumas das suas indústrias para essa área.